Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma live das 19 horas aqui do Suno Notícias. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, e a partir de agora a gente passa os próximos minutos juntos, entendendo o que aconteceu no pregão desta quarta-feira, dia 24 de agosto de 2022. Um dia em que Magazine Luiza ficou entre as maiores altas e acabou comemorando uma marca importante. Em 30 dias, as ações do Magazine Luiza avançaram 60%, até um pouquinho mais. Vamos olhar com mais cuidado para o setor de varejo, coisa que até a gente já fez hoje aqui, mas calma, eu já falo sobre isso. A gente também vai falar sobre a Petrobras, que ostenta o título de empresa que mais pagou dividendos no mundo, no planeta. Ninguém pagou mais dividendos que a Petrobras, isso no segundo trimestre de 2022, né? Entre abril e junho. Vamos dar uma olhada um pouco nesses números também. Um título importante para a Petrobras e com as suas pressões políticas ali, sempre no radar dos investidores também. Faremos, claro, sobre o IPCA 15 do mês de agosto, que foi divulgado hoje. Mais uma deflação, hein? No caso do IPCA 15 do mês anterior, não foi deflacionário. Nesse mês já foi. Se fazem sentir as medidas feitas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, mas a composição dele também preocupa um pouco. O mercado esperava, inclusive, uma deflação maior do que veio. Sobre isso, a gente vai conversar com o Luca Mercadante, da Rio Bravo. Tem isso tudo e tem muito mais para a gente falar no noticiário de hoje. Então faz o seguinte, senta o dedo no like, inscreva-se aqui no nosso canal e compartilhe o nosso conteúdo. Esse lance do inscreva-se é real, é um pedido carinhoso que eu faço. A gente está quase virando para os 52.100 inscritos. Estamos a menos de 30 inscrições para chegar lá. Só você pode me ajudar com isso. Então bora ficar bem informados? Fiquem muito à vontade, deixa aqui nos comentários quero saber onde que você está nos acompanhando nesse momento, o que, que você está fazendo enquanto está de olho no Sonologista. Tem muita gente com um olho no peixe e outro no gato aqui, né? O que você está fazendo? Está sentado na frente do computador? Está cozinhando? Está correndo? Está na academia? Deixa aqui o comentário e aproveita e fala também de que lugar do Brasil e do mundo você está nos acompanhando. A nossa conversa começa agorinha, logo depois da vinheta. Olá, investidores, começamos a nossa conversa dessa quarta-feira olhando para a inflação. Hoje o dia começou às 9 horas da manhã, o mercado já esperando, atualizando o site ali do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para a divulgação da prévia da inflação oficial no mês de agosto. A gente está falando do IPCA 15, que mostrou, inclusive, uma deflação de 0,73% no mês de agosto. O mercado esperava uma deflação um pouquinho maior, tá? A mediana era de 0,82%, 0,83% negativo. Vamos dar uma olhada em como que o IBGE noticiou isso, inclusive? Eles sempre colocam os destaques, e eu queria chamar a atenção de vocês para esses números aqui. Como já se esperava, acho que está todo mundo vendo, né, no YouTube aqui, coloquei bem grandão na tela, vou deixar até um pouquinho maior. Essa inflação, essa deflação, investidores, já era esperada por conta das medidas feitas pelo governo para baixar na marra, né, artificialmente ali, os preços dos combustíveis. Teve dois movimentos ali que compuseram isso, né? A limitação dos impostos do ICMS que incide sobre combustíveis, que derrubou de fato o preço da gasolina e do diesel, e também a própria baixa nos preços da gasolina e do diesel, como nós vimos nos últimos dias promovidos pela Petrobras, tá bom? Bom, vamos aqui para os números então. Em julho havia acontecido uma alta de 0,13%, agora essa queda de 0,73%, uma queda menor do que o mercado esperava, como eu disse, foi a menor taxa registrada desde o início da série histórica, lá em novembro de 1991, e aí eles pontuam que, apesar da queda recorde, os preços de alimentação e bebidas avançaram 1,12%, assim como saúde e cuidados pessoais, 0,81% de alta, continuam avançando, portanto. Em 2022, o IPCA 15 acumula uma alta de 5,02%, quando a gente considera as medições feitas nos últimos 12 meses, o acumulado é de 9,60%, uma diminuição importante em relação ao que a gente viu no mês de julho, né? A taxa de 12 meses em julho estava em 11,39%. E eles mostraram que, dos grupos que compõem o IPCA, houve variações negativas em três deles. com o destaque para os itens que compõem esses itens, esses grupos que estão dentro deles, para a gasolina, né? 16,80% de queda e puxou para baixo o setor de transportes. Transportes caiu 5,24%, puxou em 1,15 ponto percentual o IPCA 15 do mês de agosto. A maior variação positiva veio justamente do grupo alimentação e bebidas, o que deixa muita gente meio confusa, né? Porque como que a inflação está caindo, né? Ou, na verdade, se está havendo uma deflação já, sendo que a gente vai no mercado, os preços continuam a subir, porque é uma cesta, investidores, e tem vários produtos ali com pesos diferentes. A questão é que o combustível pesa pra caramba, né? E aí, quando cai a gasolina 16,80% na comparação, a gente está vendo essa leitura do IPCA 15, ou a percepção, o sentimento de que os ajustes feitos pelo governo ali na lei, né, na PLP 18, estão aparecendo com mais clareza nessa leitura agora, mas os alimentos continuam a subir. Outros destaques, combustíveis no geral caiu 15,33%, com queda não só da gasolina, mas também do etanol, que caiu 10,78%, gás veicular 5,40%, óleo diesel reduziu 0,56%. Tá bom? Aqui alguns dos destaques, outro destaque bastante relevante de variação negativa foi passagens aéreas, 12,22%, depois de 4 meses consecutivos avançando. Tá aqui os principais números do IPCA 15. Sobre isso, galera, vamos conversar com o Luca Mercadante, ele que é economista da Rio Bravo, está aqui nos acompanhando. Luca, seja muito bem-vindo ao Sono Notícias mais uma vez, boa noite para você.
Boa noite, Greg, tudo bom?
Tudo certo. Obrigado por ter comparecido aqui na nossa live. Luca, essa deflação de 0,73% parece uma boa notícia, mas não é tão simples assim, né? Me fala aí, quais foram as boas e as más notícias trazidas pelo IPCA 15 de agosto?
Olha, acho que as boas notícias continuam vindo desses efeitos específicos. Então, a gente tem aqui habitação, como você falou, a gente tem transportes caindo bastante, muito focado em preços de energias, nos efeitos daquela medida fiscal que o governo fez lá atrás, especialmente a medida de diminuir ou de limitar, né, o ICMS. Então, acho que a principal boa notícia é essa desaceleração do índice como um todo, ele está em um patamar muito alto, isso gera algum alívio, em geral, para a economia como um todo. Agora, quando você olha para dentro do índice, você olha com mais cuidado, acho que as notícias que preocupavam seguem preocupando. A gente tem alguns itens que são itens que normalmente são mais persistentes de inflação, então especialmente serviços aqui, que seguem bastante pressionados. O serviço teve uma surpresa positiva nesse mês, ele não tem uma variação muito grande, ele fica ali em 0,38%, mas quando você tira ainda dos serviços, aqueles serviços que variam mais, você olha para aquilo que a gente chama de inflação subjacente, a gente tem uma pressão muito grande. Então, aí uma variação de quase 1%. E o problema disso é que essa inflação ela é mais difícil de ser controlada, ela exige uma desaceleração da economia, ela exige um esforço maior por parte do Banco Central para fazer esse controle. Além disso, como você falou, a gente tem coisas que as pessoas sentem, né? Então, a alimentação segue bastante pressionado, em relação à alimentação tem algumas questões que vêm de problemas de oferta global, a gente ainda tem alguns problemas nas cadeias, a gente teve alguns problemas de safra. Isso deve começar a melhorar, mas acho que a melhora ela tem acontecido de forma um pouco mais gradual do que se esperava. O mesmo acontece para bens industriais, que também ficou um pouquinho ali acima das expectativas. Acho que o momento talvez seja de melhora, mas ela está acontecendo de forma mais gradual do que se esperava. E acho que como a gente tem uma inflação muito alta, se a gente olha para o acumulado de 12 meses, ela está em 9,60, que é muito mais alto do que a meta do Banco Central. Acho que isso é um problema, porque o Banco Central vai ter um trabalho grande aí pela frente.
Essa medida do governo de reduzir ou de, na verdade, estabelecer um limite para a cobrança do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, serviços de telecomunicações, já estão aparecendo com mais clareza. A gente viu na leitura do IPCA, né, cheio do mês de julho, agora com clareza também do IPCA 15 do mês de agosto, deve acontecer também na leitura desse mês e assim também nos próximos meses. Só que a medida vai até dia 31 de dezembro de 2022. Ano que vem é outra história. A gente pode esperar uma devolução na mesma proporção ou não é tão simples assim?
Olha, a gente tem duas questões aí. A primeira delas é o seguinte. Se de fato essas medidas acabam dia 31 de dezembro de 2022. Os candidatos à eleição já começam a falar da possibilidade delas se manterem para o ano que vem. Isso tem um, pode acabar tendo um prejuízo fiscal maior, mas do ponto de vista de inflação, vai representar mais um alívio. Mas acho que a volta ela não é tão grande, o efeito negativo depois não vai ser tão grande para os preços, mas seria uma pressão adicional a mais. Acho que essa diminuição de preços agora, ela acaba gerando para o ano que vem um ambiente talvez não ajuda de certa forma. Acho que ela acaba sendo um pouco mais neutra. A gente ainda tem uma expectativa de que, porque a gente tem essa inflação subjacente pressionada, no ano que vem essa desaceleração ela seja gradual. E além disso, quando você tem essa diminuição relativamente artificial dos preços e junto com políticas de auxílio, políticas que estimulam a economia, você também tem uma pressão inflacionária maior e isso vai refletir também lá no ano que vem. Então, acho que esse cenário de inflação, como você falou, isso deve começar a valer para o ano que vem ainda, apesar da possibilidade dessas medidas se manterem para o ano que vem, a gente ainda deve ter uma inflação pressionada. Então, acho que é isso. O efeito de volta não deve ser tão grande. Ele, mesmo que as políticas acabem, deve ter uma pressão para cima, mas acho que não tão grande quanto foram agora no sentido de melhora, de alívio nos preços.
Pelo que você está me falando, Luca, para todos nós que nos acompanham aqui, 2023 vai começar, então, com muita dúvida ali, né? Porque, beleza, o governo está tirando o preço de maneira artificial agora com um acordo que foi feito ali, né, com peso político, junto com os estados. Quem está perdendo ali são os estados perdendo a arrecadação, no momento em que a arrecadação federal ainda está muito alta, a arrecadação dos estados também, justamente, entre outras coisas, por conta da própria inflação. No ano que vem, então, a gente deve ter uma desaceleração da inflação de maneira geral, o que vai significar menos arrecadação para os estados, logo, menos disposição dos novos governadores, inclusive, para abrir mão dessa grana que eles recebem via ICMS, que é a principal sustentação dos governos estaduais, e o governo próximo, qualquer que seja ele, vai ter que decidir o que fazer. Se for manter os benefícios, vai ter que recompor essa receita perdida de algum lugar, é mais risco fiscal, que pode inclusive virar câmbio desvalorizado, que vira mais pressão inflacionária de outro lado. Então, não está endereçada a questão da inflação, né? Pelo que você está me falando, tem muita gente já soltando o rojão, comemorando, falando, inflação já era, debelamos essa questão. Pelo jeito, não. As dúvidas de 2023, inclusive, parecem ser crescentes.
Acho que sim, acho que 2023 ainda é um ambiente muito incerto. Essa dinâmica inflacionária ela é muito complexa. Como você falou, tem uma série de variáveis que acabam influenciando. A gente também tem dinâmica de preço de commodity lá fora, que estão arrefecendo, mas que acho que tem um debate grande de qual é o caminho deles daqui para frente. E acho que no meio de tudo isso, que fica essa mensagem mesmo, ainda não tem o que comemorar. Ontem, inclusive, o presidente do Banco Central fez essa declaração, né? Ele falou, a gente ainda não tem o que comemorar, é um momento difícil, a gente tem que ficar muito atento a essa inflação que é mais difícil de ser controlada, que é menos volátil, que varia menos e que segue pressionada. E acho que ele dá, e como eu dei aqui, uma ênfase grande a serviços. Serviços acho que é o foco, talvez aquilo que mais dê esse tom de persistência de inflação para frente. Então, acho que não tem o que comemorar. É uma melhora que ela deve ainda ser sentida de alguma forma nos próximos meses. Em agosto, ainda sendo bastante importante. Em setembro, talvez um pouco menos. E depois, a gente deve voltar a ter uma dinâmica de inflação ainda mais pressionada. Então, acho que essa forma como você colocou é muito feliz. Não tem o que comemorar. É um ambiente de bastante certeza ainda.
Agora, olhando um pouco para a política monetária, a gente vem de um Banco Central tomando mais uma decisão de alta na nossa taxa básica de juros. Temos, portanto, uma Selic de 13,75%. Ali, naquele momento, estava uma discussão até quente, né? Quase que meio a meio, sobre uma alta adicional, ou seja, se iremos a 14% ou se 13,75% é a Selic terminal. E agora, a leitura que predomina no mercado é de uma Selic de 13,75 mesmo, né? De que seria o pico ali e que isso seria declarado de maneira mais clara mesmo pelo próprio Banco Central agora no mês de setembro. Essa também é a sua leitura? E aí eu aproveito para perguntar, uma vez que tenhamos atingido essa Selic terminal de 13,75%, vamos com esses juros nesses patamares até quando? Ou seja, quando que a gente começa um processo de afrouxamento monetário, derrubar os juros?
Então, primeiro, deixa eu começar falando aqui das nossas projeções, da forma como a gente tem visto isso, discutido aqui internamente também. Acho que a gente vê essa possibilidade, inclusive pela forma como o Banco Central tem comunicado, comunicou na última decisão, essa possibilidade de que o ciclo já tenha terminado, termine aqui em 13,75. Mas a gente ainda acha, por conta das projeções que estão no relatório Focus, por conta desses dados de inflação que tem uma inflação subjacente, né, uma inflação menos volátil ainda pressionada, que é adequado que o Banco Central, então a gente defende que é adequado que o Banco Central faça mais uma alta. E por isso a gente mantém nas projeções. A gente imagina que tem espaço para mais uma alta de residual, para dar esse tom de fim de ciclo, subindo só 25 basis points, levando a Selic a 14. Então a gente ainda tem isso nas projeções. Mas acho que a gente já lida com essa possibilidade de que tenha acabado aqui, é uma probabilidade considerável, enfim, a forma como o Banco Central comunicou, a forma como ele mostrou aquela inflação de 6 semestres à frente também dá um pouco desse tom. Agora, falando que do período em que a gente tem essa Selic terminal, a Selic em patamar elevado, acho que isso ainda é bastante incerto, a dinâmica de inflação vai determinar, mas o que a gente tem visto aqui é a Selic caindo no começo ou até meados do segundo trimestre. A gente imagina que nesse primeiro trimestre, por conta da inflação ainda alta, esses estímulos adicionais foram dados à economia, a gente não deve, é pouco provável que a gente tenha um primeiro corte de juros. O corte de juros ele deve acontecer no segundo trimestre ou até já no, enfim, no final do primeiro semestre, né, no final desse segundo trimestre. Então, o que a gente tem olhado é mais ou menos nesse intervalo. A gente acha que a Selic deve permanecer alta por bastante tempo, exatamente por conta dessa dinâmica inflacionária ainda ruim. Essa dificuldade que o Banco Central vai ter para colocar a inflação mais próximo da meta, como ele tem falado, no ano que vem, e as expectativas subindo já para 2024, que é o que vai começar a pesar um pouco mais também na decisão do Banco Central.
Beleza, a gente falou aqui com o economista da Rio Bravo, Luca Mercadante. Luca, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Portas sempre abertas, volte em breve, por favor.
Obrigado você, Greg, foi uma honra.
Valeu, até mais. Bom, vocês ouviram as notícias e a análise do Luca aqui, né? Os juros devem, de fato, estar estacionando no patamar onde eles estão aqui, no máximo, mais uma elevação bem discreta de 0,25 ponto percentual. Sabe o que isso nos lembra? Você deve se lembrar, né? O que isso nos lembra? Varejo, meu Deus do céu! O varejo, esse setor que apanhou tanto durante esse processo de aperto monetário, agora pode tirar o cavalinho da chuva ali. Eu sempre misturo essas expressões, tirar o cavalinho da chuva e lavar a égua. Nesse momento é o lavar a égua mesmo que a gente deve estar falando, né? Porque as ações do setor continuam a subir justamente diante da expectativa de que o pior em termos de juros já passou. O mercado já vai embutindo nos preços das ações essa expectativa de juros caindo no primeiro semestre do ano que vem, como o Luca da Rio Bravo acabou de falar. E um excelente nome para a gente lembrar disso é Magazine Luiza, que no pregão desta quarta-feira, depois dessa leitura do IPCA apontando para mais uma deflação, do IPCA 15, se beneficiou e subiu, e não foi pouca coisa não, uma alta de 8,4%. E não foi só a Magazine Luiza, as varejistas de maneira geral foram beneficiadas por essa leitura do IPCA 15 do mês de agosto em deflação. A recuperação do setor continua tendo como plano de fundo essa expectativa de que os juros comecem a baixar no primeiro semestre do ano que vem. Nós conversamos, inclusive, de maneira mais detalhada sobre isso na nossa estreia de hoje do Raio X. Raio X é o programa que a gente estreou hoje ao meio-dia, Raio X do setor aqui do Suno Notícias. Hoje a gente conversou com o Igor e com o Iago da Genial Investimentos, especialistas do setor de varejo, e a conversa ali, ó, 30 minutinhos para você vencer ao meio-dia. Agora é a seguinte, galera, toda quarta-feira, meio-dia, tem Raio X de um setor diferente da Bolsa. Pode deixar aqui os comentários, inclusive, qual que vocês querem que seja o setor analisado na quarta-feira que vem. Toda terça-feira, então, tem almoço com o gestor, a gente vai falar de estratégia e investimentos, e toda quarta-feira tem raio-x do setor com convidados especiais olhando para um setor de maneira específica. Hoje a gente falou sobre o varejo e essa onda mais positiva continua a fazer preço. As ações do Magazine Luiza hoje, com essa alta de 8,4%, acumularam nos últimos 30 dias uma alta impressionante. Olha, dá uma olhada aqui, ó. Coloquei, se você jogar no Google, né, ou no Status Invest ali, MGLU3 é o ticker do Magazine Luiza, a gente vê. Alta hoje de 8,43%, R$4,50 cada ação do Magazine Luiza, avançou hoje 35 centavos. No último mês, o acumulado é de 61,29% de valorização de Magazine Luiza. Saiu dos R$2,79 lá no dia 25 de julho para os R$4,50 no fechamento do pregão desta quarta-feira. Uma recuperação bastante impressionante, tá? E aqui eu deixo a pergunta para vocês que nos acompanham na nossa live, seja aqui no nosso comentário ou depois. O que vocês acham que o varejo vai acontecer daqui por diante? Porque alta de 60% em 30 dias é para poucos, hein? Magalu tá sorrindo à toa. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, embora pois, quando a gente olha em 2022, ainda tem espaço para recuperação. 33,04% no acumulado deste ano só para as ações do Magalu. Mas recuperou bem, hein? Recuperou bem do ponto mais baixo aqui dos R$2,13 atingidos lá no dia 4 de julho. Foi uma segunda-feira até esse valor, mas ainda está, como eu disse, um pouquinho longe. O pico do ano foi R$ 7,35. Vocês acham que Magazine Luiza vai se recuperar? Falando de recuperação no setor de varejo, inclusive, a gente está acompanhando o que está rolando com Americanas, né? Vocês devem se lembrar, no final de semana veio essa notícia de que o Sérgio Rial, que atualmente está no comando do Santander Brasil, presidente do Conselho de Administração do Santander, está 7 anos trabalhando lá, um nome super respeitado no mercado, foi anunciado como novo CEO da Americanas a partir de janeiro de 2023. O mercado gostou demais disso, as ações do Americanas dispararam 22,5%, na segunda-feira, na terça-feira, mais uma alta de 15%. Hoje até pareceu que isso ia acontecer, mas aí a CVM e a B3 foram questionar a Americanas justamente por essa oscilação nos seus papéis. Vamos dar uma olhada nessa matéria aqui? Está no Valor Econômico. A Comissão de Valores Imobiliários e a B3 enviaram questionamentos sobre as oscilações atípicas das ações da Americanas entre os dias 10 e 23 de agosto. Estão pegando um período maior aqui. No período, o papel da varejista registrou forte instabilidade, como a queda de 9,41% no dia 11 de agosto, alta de 18,25% no dia 15, queda de 6,13% no dia 17, alta de 22,49% no dia 22 e queda e alta de 15,91% ontem, tá? Na segunda e na terça-feira, o volume financeiro movimentado esteve perto de R$1 bilhão, só em ações de Americanas, o dobro da média negociada nas últimas 19 semanas. Tá? Então, a empresa ainda vem de um prejuízo de R$97,9 milhões no segundo trimestre de 2022, um prejuízo que subiu 329%. A receita, no entanto, também avançou. A Americanas, questionada por CVM B3, diz que não sabe o motivo das oscilações. Eles escreveram em nota enviada a essas instituições, abre aspas, acerca da movimentação observada, a companhia destaca que não tem conhecimento de nenhum fato que tenha motivado as últimas oscilações registradas em suas ações. Então, o mercado fica de olho nisso. Hoje, as ações Americanas terminaram numa leve queda de 0,38%, interrompeu um pouco desse rally que a gente viu acontecer nos últimos dias. Quando a gente considera os últimos 5 pregões, ainda assim, Americanas tem uma alta acumulada de 27,54%, no último mês mais moderada de 18,37%, e no ano ainda acumula uma queda forte, maior que de Magazine Luiza, de 40,26%. Quando a gente olha o mapa aqui, né, dá uma olhada nos últimos 5 dias, né, tudo caminhando, as ações estavam ali, né, na quinta-feira de 18, R$14,45, fechou no dia 19 aos R$12,95, aí tem aquele salto, né? Vai para R$14,90 na segunda-feira, logo na abertura, continua a subir, atingiu um pico ali, ainda no pregão de hoje, logo quando da abertura aos R$19,00, né, o papel abriu por volta dos R$18,50, atingiu esse pico bem perto das 11h10, R$19,94, depois das 11h55, R$19,98, aí veio a notícia da CVM e da B3 inquirindo a americana sobre essa oscilação, as ações foram para o terreno negativo, chegaram a cair até com sustância, depois se recuperaram e terminaram já perto da estabilidade nesse recuo de 0,38%, R$18,43, tá bom? Vamos agora olhar para o Ibovespa de maneira mais geral, pessoal. Hoje o Ibovespa, quem vê o Ibov, fala, caminhou um pouquinho de lado, né? Porque subiu 0,04%, quase não mexeu, é verdade. 112.898 pontos no fechamento de hoje. Mas aconteceu muita coisa. Além dessa recuperação no setor de varejo, a Bolsa Brasileira continua olhando muito para Nova York. As referências dos Estados Unidos estão muito doidas, enquanto os investidores estão na ansiedade com as declarações de Jerome Powell no simpósio de Jackson Hole, que começa amanhã. Então, tá o nervosismo lá em cima. O Jerome Powell deve falar só na sexta-feira pela manhã. A gente pode esperar bastante volatilidade. Eu tô falando isso, ó, desde segunda-feira e continua valendo nessa quarta-feira. Valerá amanhã também, quinta-feira, tá? Depois de alguma volatilidade, as bolsas americanas encontraram espaço para uma recuperação discreta depois de quedas sucessivas. Dow Jones hoje avançou 0,18%, SP500 subiu 0,29%, Nasdaq 0,41%. Tá todo mundo querendo saber o que, que o Banco Central americano vai fazer com os juros da maior economia do planeta. O dia aqui no Brasil, além dessa estabilidade lá nas bolsas americanas, com alguma recuperação no final que deu um pouco de fôlego para o Ibovespa, o Ibov sofreu um pouquinho mais com os papéis ligados a commodities metálicas, que vinham sendo destaque de alta, inclusive ficaram entre as maiores altas no pregão de ontem. Lembra o que aconteceu com as ações da Vale? Dispararam mais 6%, Usiminas Minas e tal, Usiminas Minas subiu mais de 9%, hoje rolou uma devolução de parte dessas altas, tá? Essas empresas passaram por ajustes, acabaram caindo. As ações da Vale, empresa que mais pesa no Ibovespa hoje, recuaram 3,22%, terminaram aos R$67,95. As ações da Uzi Minas também recuaram 3,60% hoje, R$9,36, tá? Isso puxou bem o Ibov para baixo, a gente está falando mais uma vez do setor que mais pesa. Uma outra coisa que pesou contra esse setor, além dos ajustes naturais, até depois de altas tão robustas, foi a divulgação de um documento do Instituto Aço Brasil que revisou para baixo as projeções de vendas para o setor de mineração e siderurgia aqui em 2022. Outro setor que pesou puxando para baixo o Ibovespa hoje foram os bancos, que majoritariamente foram para baixo. Quem se deu bem, como eu disse agora há pouco na nossa abertura, foram as empresas de varejo depois do IPCA 15 do mês de agosto apontar para uma deflação no mês, tá? A gente está agora na ansiedade para divulgação do IPCA. Temos aqui, portanto, o mapa dos ativos, os bancos majoritariamente negativo, mas alguns papéis se safaram com altas modestas, o caso do BTG Pactual, o caso de Itaú, o caso do Santander, Banco Pan subiu um pouco mais firme, 2,5%. Petrobras variou para cima de novo, tá? E olha que não está subindo pouco nos últimos dias, mas a alta hoje foi um pouco mais modesta, 0,54% para cima no caso das ações preferenciais e 0,7% para cima no caso das ações ordinárias. Setor de energia elétrica majoritariamente no negativo, o varejo, com exceção da Americanas, como a gente pontuou agora, subiu firme, com destaque para a Magazine Luiza, como falamos agora há pouco. A Ambev também teve uma alta robusta hoje de mais de 2%. O setor de serviços médicos e hospitalares também teve alta robusta, com exceção de Qualicorp, com uma pequena queda de 0,3%. Redditor avançou quase 2%, Apvida mais de 5% de alta, Fleury também subiu com firmeza hoje. O setor de siderurgia e metalurgia, como a Vale, foi todinho para baixo. Não só os Minas, não só a Vale, mas também Gerdau, CSN, Metalurgia Gerdau, todo mundo lá no campo negativo, beleza? Aqui no mapa dos ativos do Status Invest, a gente fica por dentro disso. Vambora, vamos caminhar para o fim agora da nossa live? Caramba, eu tenho que chamar a atenção de vocês para isso. Petrobras, caramba. A empresa se tornou simplesmente a empresa que mais pagou dividendos no mundo no segundo trimestre de 2022. Está aqui no nosso site, hein? No suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, tá? Vamos dar uma olhada? Ela é a única empresa entre as 10 que mais pagam dividendos, outras acabaram entrando na lista, só que mais lá para baixo, como é o caso de JBS, como é o caso de Bradesco também, a Vale ficou bem, mas caiu um pouco no ranking. Eu até fui pegar o documento, fui conferir aqui, né? Claro que eu confio os meus colegas, mas falei, vamos ver essa lista. E olha só, ela deslocou do primeiro lugar empresas impressionantes, né? Empresas globais enormes, como é o caso de Nestlé. Olha aqui, para vocês que estão junto com a gente no nosso YouTube, dá uma olhada no ranking. Aqui ele é um ranking trimestral feito pela Janus, esqueci o nome dos caras, espera aí que vou pegar a minha colinha aqui, Janus Henderson, uma gestora super importante. Eles fizeram a compilação desses dados, como eles fazem todos os trimestres. A Petrobras pagou em dólar 9,7 bilhões de dólares, né, em dividendos, bem mais do que o bilhão de dólares que foi pago no mesmo trimestre do ano passado. A Janus Henderson, inclusive, disse que os dividendos globais entre os meses de abril e junho desse ano somaram 544,8 bilhões de dólares, um número recorde e uma alta de 11,3% na comparação anual. Agora sim, vamos dar uma olhada melhor nessa lista? A gente viu nos semestres aqui Nestlé revezando a liderança com Rio Tinto e Samsung, foi o caso do primeiro trimestre desse ano. Agora a lista está com Petrobras, Nestlé, Rio Tinto, China Mobile, Mercedes-Benz Group, BNP Paribas, Ecopetrol, Allianz, Microsoft e Sanofi, laboratório Sanofi francês, tá? Tá aqui a lista, Petrobras figurando nessa lista honrosa aqui, hein? Porque dividendo mostra também a saúde financeira da empresa. Mas, né, nós brasileiros sabemos o quanto que a Petrobras sofre para pagar esses dividendos, a pressão política toda que está dentro dela. Inclusive, investidores, pergunto para vocês aqui o que vocês acham da política de dividendos da Petrobras. Daí tem três alternativas. Tem que pagar muito mesmo, poderia pagar um pouco menos e não deveria pagar. Deixe o seu voto aqui também, deixe o comentário. Vocês que nos acompanham pelo YouTube em outro momento, que não ao vivo, não estão podendo votar na enquete, mas deixe aqui também o seu comentário. Eu quero saber a sua opinião a esse respeito. Ainda falando sobre o setor de petróleo e gás, dou um outro destaque aqui para a antiga PetroRio, que agora se chama PRIO, né? Saiu essa notícia na coluna do Lauro Jardim, do jornal Globo, de que a PetroRio estava interessada em comprar a Domo. Domo? O que é Domo, Greg? Domo é a antiga OGX, lembra? Que estava nas mãos do Ike Batista? Pois é, segundo o Lauro Jardim, a PetroRio está interessada em botar isso na sua sacolinha. E aí eles se pronunciaram hoje a respeito. Eles disseram que estão, de fato, analisando o potencial de oportunidade desse negócio, mas que isso está inserido em um contexto de avaliação contínua de oportunidades de investimento em linha com a estratégia de crescimento inorgânico. É corporativês para dizer, estamos de olho, mas não temos nada fechado e há dificuldades nessas negociações. Eles esclareceram, inclusive, que a companhia tem capital pulverizado e que não tem um acionista controlador definido. Tá? Falando a PetroRio falando de si mesma, isso porque o Lauro Jardim atribuiu a companhia ao Nelson Tanuri, que tem, de fato, uma participação na empresa. Tá? A Ativa Investimentos, inclusive, soltou um relatório sobre isso, diz que a aquisição da Domo pela PRIO é até esperada pelo mercado e dispõe, inclusive, de aspecto financeiro para isso acontecer. As ações da Domo, galera, são ações que estão disparadas em 2022. Hoje caiu 1,26%, mas quando a gente vê o que aconteceu ao longo do ano, 220,41% de alta. Passou lá, ó, no dia 3 de janeiro, o primeiro pregão do ano, de 49 centavos para R$ 1,57 hoje. E já esteve melhor, chegou a R$ 1,86 lá no dia 3 de maio, o pico do ano, vou até repetir o número, no acumulado, 220,41% de valorização. As ações da PRIO subiram hoje 3,46% em meio a todo esse noticiário. No ano, também estão bem na fita, 28,04% de valorização. Mais um destaque do mundo corporativo. Nesta quarta-feira, o Bradesco anunciou uma parceria com o Banco BV para criar uma gestora de investimentos independente, o Bradesco botando mais um pezinho ali e um alvo no público de private, né, concorrendo com outros grandes bancos e com outros importantes grupos financeiros. Então, essa gestora vai surgir da parceria do Bradesco e do BV, né, do que é o antigo Banco Votorantim, eles mudaram a marca também. Como que vai ser isso? Está aqui na nossa matéria também. O Bradesco, por meio de uma das suas controladoras indiretas, vai comprar 51% do capital da BV DTVM, tá? Que concentra a gestão de recursos de terceiros e atividade de private banking do BV. Ou seja, assumir o controle dessa empresa por meio de uma subsidiária. Quanto que vai pagar? Não sabemos ainda, tá? A BV DTVM é a nona maior gestora de fundos imobiliários do Brasil, tem 41 bilhões de reais de ativos sob a sua gestão. Passo importante do Bradescão aqui nesse segmento de alta renda. As ações do Bradesco hoje recuaram 0,56%, R$19,36. Mais um destaque, o setor de shopping centers faturou 10% a mais no Dia dos Pais de 2022 do que no mesmo período do ano passado. Essas empresas, assim como outros setores ligados ao varejo, continuam se recuperando. Tá? A Multiplan sobe mais de 5% nesse ano, nos últimos 30 dias. A Lai Sonai, 10,5%. Iguatemi, 9,4%. BR Malls, 11,5%. Vale passar a lupa e ficar de olho. Olhando para a internacional agora, a China está fazendo o possível para tentar resgatar o seu setor imobiliário, inclusive com garantias em títulos para 6 empresas que estão lá emitindo as suas dívidas. O próprio governo da China está dando garantia para isso, tá? São 6 empresas: Longfor Group Holdings, Country Garden, Sino Oceans, Sci-Fi Holdings, Season Group e Gandale. Os investidores, no entanto, ainda torcem o nariz e dizem que vai ser preciso muito mais para tirar o setor imobiliário da China da sua pior queda em anos. O setor imobiliário muito importante para a gente aqui, olhando, porque é um setor que demanda muito minério de ferro, né? Tem tudo a ver com as ações da Vale, de usinas em Minas e por aí vai. Também é um setor a qual a economia chinesa tem uma exposição enorme, né? Pesa muito no PIB chinês, é super importante para eles, e é um setor que passa por uma forte desaceleração. Os investidores prestam muita atenção, até porque a gente está vendo indicadores macroeconômicos da China apontando para essa puxada de freio que ameaça botar o mundo inteiro numa recessão, inclusive. Tá bom? Mais um destaque que eu quero chamar a atenção para vocês para o nosso site é essa matéria super legal aqui, que é um compilado das propostas dos principais candidatos à presidência da República para reforma tributária e taxação de fortunas. Quem assistiu o Ciro Gomes no Jornal Nacional ontem viu ele defendendo a taxação de fortunas. A proposta dele é uma taxa de 0,5% para pessoas que têm fortunas acima de 20 milhões de reais. Dessa eu me livrei, por pouquinho, mas me livrei, tá? Segundo o Ciro Gomes, são 60 mil pessoas que entrariam nessa categoria e esse imposto geraria 60 bilhões de reais em receita. Essa grana seria usada para custear o programa de renda mínima que o Ciro Gomes defende, né, de R$1.000 por pessoa, para as pessoas mais pobres do Brasil, uma assistência adicional de R$400 em relação ao valor pago hoje do Auxílio Brasil. E aí fomos atrás, como que os outros candidatos estão olhando para isso? O Lula não é muito específico nas suas diretrizes de governo, mas fala de um novo regime fiscal. As palavras são bem genéricas, né? O documento enviado pelo Partido dos Trabalhadores ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral, fala que eles vão propor, abre aspas, uma reforma tributária solidária, justa e sustentável, que são palavras belas e que não querem dizer absolutamente nada, né? A gente está tentando entender qual que é a proposta de fato. Pelo menos o Ciro Gomes apresentou a proposta, os números dele ali. Agora, a execução disso é outra história. O governo Bolsonaro, inclusive, não fala no seu documento sobre taxação de fortunas, mas isso já foi citado aqui e ali, inclusive pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, tá? Ele já prometeu tributar os mais ricos, falou inclusive sobre tributação de lucros e dividendos no evento da XP, no Expert, algumas semanas atrás, e também no evento promovido algumas semanas atrás pelo BTG Pactual. Ele disse que quer aumentar a tributação sobre quem ganha mais. Simone Tebet disse que é favorável à taxação de lucros e dividendos e disse que nos seus eventuais 6 primeiros meses de governo implementaria uma reforma tributária com os objetivos de simplificar e de levar mais justiça social aos brasileiros. Numa sabatina feita pelo portal UOL, Ela disse, sim, ser favorável a taxar lucros e dividendos. Aqui na nossa matéria, vocês também encontram como que isso é cobrado em outros países do mundo, e a gente vai levando esse debate adiante, agora que estamos em plena campanha eleitoral no Suno Notícias. A gente tem sempre todas as notícias para você ficar muito bem informado, muito bem informada, tá? Inclusive, já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal? Ajuda nós aqui a virar essa conta. A gente quer chegar nos 52.100 inscritos ainda, ó. Já bateu, ô, delícia, glória, bateu uma meta do dia. Já virou, então, a meta de amanhã, hein? Tamo junto para chegar nos 52.200 inscritos. Agora eu vou botar a minha musiquinha para tocar e ver o resultado da nossa enquete. Eu perguntei para vocês hoje o que vocês acham desses dividendos pagos pela Petrobras. Tem que pagar muito mesmo, é a resposta da ampla maioria, 77%. 20% dizem que a Petrobras poderia pagar um pouquinho menos e só 3% disseram que não deveria pagar nada. Obrigado a todos que participaram da nossa enquete, que votaram, que deixaram os comentários, que se inscreveram no canal, que deixaram os likes. Quero o seu feedback também, deixa aqui nos comentários. Obrigado a todos que nos acompanharam pelas plataformas de áudio. A gente vai terminando o nosso noticiário por aqui. Amanhã, às 9 horas da manhã, tem Beatriz Boiadian abrindo serviços, olhando para frente na nossa Morning Call, dizendo tudo que deve fazer preço. Estaremos de volta, se Deus quiser, às 19 horas, olhando para trás com o resumão do mercado. A qualquer momento, um breaking news, se fizer necessário, e outros conteúdos que a gente está sempre preparando para vocês. Obrigado, gente, pela audiência. A nossa vinheta vai entrar no ar de novo. A gente volta a se conversar amanhã.